brasileiro firma 22 acordos com a China.
Municípios que sofreram desastres naturais vão receber um cartão especial para agilizar compras de emergência e repasse de verbas.
Contribuinte que enviou declaração do imposto de renda deste ano já pode saber pela internet se existem erros e corrigi-los antes que o prazo acabe.
Terça-feira, 12 de abril de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
A presidenta Dilma Rousseff fechou 22 acordos com o presidente Hu Jintao neste segundo dia de visita à China.
Os acordos são em diversas áreas, que incluem política, defesa, recursos hídricos, esporte e agricultura.
Para ampliar o comércio entre os dois países, o presidente chinês prometeu abrir o mercado a outros produtos brasileiros e a presidenta Dilma disse que quer reduzir os juros para tornar os nossos produtos mais competitivos no país asiático.
Nossa enviada especial, Ana Gabriela Salles, tem as informações.
No Grande Palácio do Povo, sede do Congresso Chinês, a presidenta Dilma foi recebida na tarde de hoje com honras militares pelo presidente Hu Jintao. Em reunião com ministros dos dois países, os chefes de Estado firmaram 22 acordos de cooperação em várias áreas, como ciência e tecnologia, recursos hídricos, inspeção e quarentena, esporte, educação, energia elétrica e telecomunicações. No comunicado conjunto, os dois presidentes reiteraram a necessidade de diversificar os investimentos e a pauta comercial entre Brasil e China. O presidente chinês ressaltou a abertura do mercado aos produtos brasileiros, como carne suína e bovina, além de aves, tabaco e frutas cítricas. Para tornar o mercado mais competitivo, agregando valor às exportações do Brasil, a presidenta afirmou que pretende reduzir a taxa de juros em seu governo.
Não é uma situação que nós resolvamos por decreto. Agora, o governo está consciente, alerta e está tomando as medidas necessárias para que isso não se transforme num problema maior do que já é. Necessariamente, nós vamos buscar uma taxa de câmbio ao longo do meu governo compatível com as taxas de câmbio, aliás, as taxas de juros internacionais. Vamos buscar uma taxa de juros compatível com a taxa de juros internacional.
O segundo dia de visita da presidenta Dilma Rousseff a Pequim também foi marcado por discursos que reforçam o objetivo do governo em dar um salto de qualidade na relação bilateral com a China. Pela manhã, na abertura do diálogo de alto nível Brasil-China em ciência, tecnologia e inovação, a presidenta disse estar otimista com os rumos desta parceria.
Fizemos, estamos fazendo e faremos todos os esforços possíveis para transformar o Brasil num país, numa nação e numa sociedade desenvolvida, mais justa, mais igual e também capaz de se basear em processos inovadores. Estou segura, portanto, de que o futuro da cooperação entre o Brasil e a China em ciência, tecnologia e inovação será assinalado por grandes realizações e grandes contribuições mútuas ao desenvolvimento dos nossos países e dos nossos povos.
A presidenta participou do encerramento de um seminário empresarial. A missão reuniu 700 empresários brasileiros e chineses por 4 dias e resultou num total de US$ 120 milhões em negócios, além de US$ 1 bilhão em investimentos, como construção de uma fábrica de processamento de soja na Bahia. E no ramo da aviação, a China acaba de encomendar à Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, 35 jatos comerciais. Em maio, os chineses que realizarão uma missão empresarial no Brasil. De Pequim, na China, Ana Gabriela Salles.
E no encontro de Dilma com Hu Jintao, também ficou definido que o Brasil vai sediar a segunda reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Coordenação e Cooperação, COSBAN, no próximo semestre.
Essa comissão foi criada durante a visita do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva àquele país em maio de 2004.
O objetivo é promover a cada 2 anos contatos regulares entre representantes dos dois países para incentivar o relacionamento bilateral.
Voz do Brasil. Os policiais militares que evitaram que a tragédia na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, que matou 12 crianças, fosse ainda maior, foram homenageados hoje.
A pedido da presidenta Dilma Rousseff, o presidente em exercício, Michel Temer, participou do evento.
Ainda no Rio, Temer participou da abertura de uma feira internacional de equipamentos de segurança. A repórter Angélica Coronel acompanhou e tem as informações.
Os cabos Denilson Francisco de Paula e Ednei Feliciano da Silva, do Batalhão de Polícia Rodoviária do Rio de Janeiro, foram promovidos a terceiro sargento. O presidente em exercício, Michel Temer, entregou a nova insígnia para o agora segundo sargento Márcio Alexandre Alves, que disparou o tiro contra o assassino das 12 crianças. Temer destacou as qualidades dos 3 policiais.
De fora parte, a coragem, eles têm o senso da oportunidade, tenha tranquilidade para agir, como ocorreu neste lamentável episódio.
Em outro compromisso no Rio de Janeiro, o presidente em exercício participou da abertura da Feira Internacional de Equipamentos e Serviços de Segurança. Michel Temer destacou a presença das autoridades de vários países como forma de valorizar o Brasil e integrar a América do Sul.
Fiquei impressionado, ministro Jobim, quando verifiquei o número de autoridades estrangeiras que aqui se encontram, a revelar mais uma vez a grandeza do nosso país e o respeito que o nosso país ganha nos foros internacionais.
O ministro da Defesa defendeu a aprovação da lei de programação militar para que o Brasil tenha recursos de médio e longo prazo para investir em projetos de defesa nacional. Nelson Jobim ainda falou sobre a importância de se formar o Conselho de Defesa Sul-Americana.
Temos as maiores reservas de água potável do mundo. Somos os maiores produtores de proteína e grãos do mundo. E dispomos também de reservas energéticas de toda a natureza.
O presidente em exercício e o ministro da Defesa caminharam por entre os estandes da feira. Um dos estandes visitados foi a maquete do submarino com propulsão nuclear da Marinha Brasileira. A feira tem mais de 600 expositores e é uma das maiores na área de armamentos militares no mundo. Do Rio de Janeiro, Angélica Coronel.
O Ministério da Integração Nacional oficializou hoje a criação do cartão de pagamento da Defesa Civil durante um seminário internacional sobre gestão de riscos e desastres que começou ontem aqui em Brasília com a participação de especialistas brasileiros e internacionais.
O cartão vai agilizar o repasse de recursos federais para estados e municípios em situação de emergência ou calamidade pública, atingidos por enchentes, secas e outros desastres naturais.
Vai servir, por exemplo, para comprar colchões, água e alimentos para a população atingida por um desses desastres. Carolina Monteiro.
Aprender com quem tem experiência no assunto. Para o assessor especial do Ministério da Integração, José Machado, é fundamental para o Brasil buscar informações com quem já passou por situações de risco ou desastres semelhantes. Ele cita a experiência do México como um modelo que pode ser aproveitado para o país.
Eles criaram um fundo nacional, um fundo que vai ser aplicado não apenas para a prevenção, mas também para a resposta aos desastres e para a reconstrução. Então eles dividiram bem as fases. Não adianta só ter recursos, né, poupança, apenas para o momento do desastre. Você já tem que ter um fundo financeiro capaz também de investir em prevenção. Eu acho que essa é uma lição muito boa que esse seminário traz do México. Nós temos que estruturar o nosso fundo de maneira eficiente.
E pensando nos recursos que hoje o país tem e para agilizar a chegada do dinheiro na mão de prefeitos e governadores em casos de desastres naturais, o governo federal criou o cartão Pagamento da Defesa Civil. Ele será enviado assim que a situação de emergência ou estado de calamidade for reconhecido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e o valor disponível será avaliado em cada situação. De acordo com o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, a iniciativa vai atender às reclamações de demora no repasse de recursos recursos federais e dar mais transparência.
Tem um evento, o prefeito ou o governador decreta a situação de emergência ou calamidade, esse recurso precisa chegar de forma mais rápida. Tinha queixas históricas de atraso, de lentidão nesse processo. Então o cartão é de imediato. E certamente o que nós julgamos também muito importante é a transparência. Na medida em que a pessoa acreditada ou credenciada a usar o cartão utilizar, aparece online quando, como, onde, porquê, quanto ele gastou, o que ele usou, ou seja, é a transparência que nós precisávamos, em razão de que historicamente também havia problemas na prestação de conta.
O Ministério da Integração prevê que no máximo em 2 meses o cartão esteja disponível. O dinheiro pode ser usado para ações de socorro e assistência da população atingida, como a compra de cestas básicas, colchões e remédios. De Brasília, Carolina Monteiro.
De acordo com o Ministério da Integração Nacional, detalhes operacionais do cartão vão ser explicados amanhã em uma oficina específica do Seminário Internacional sobre Gestão Integrada de Riscos e Desastres aqui em Brasília.
7:11.
O prazo para a declaração do imposto de renda, para a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, está acabando. Termina no dia 29 de abril.
Isso mesmo, e pouco mais de 8 milhões de brasileiros já tinham enviado o documento para a Receita Federal até às 11 horas da manhã de hoje.
E para esses contribuintes que já prestaram contas, foi criado um sistema que pode evitar multas e diminuir o prazo para receber a restituição em caso de erro na declaração. Quem conta é Priscila Machado.
A vantagem do sistema é que o contribuinte pode ser informado de eventuais erros cometidos na entrega da declaração e evitar cair na malha fina, ainda dentro do prazo de entrega, que termina dia 29 de abril. Maria Helena Cardoso, coordenadora geral de atendimento e educação fiscal da Receita, conta quais são os erros mais comuns do contribuinte.
O principal problema que a gente tem verificado é o contribuinte que tem mais de uma fonte pagadora e esquece de colocar alguma fonte, ou por esquecimento, ou porque a própria fonte às vezes não encaminhou para ele a documentação. Então, esse é um erro muito, muito comum. Também aqueles contribuintes que têm dependentes, né, que recebem rendimentos tributáveis, porém esses rendimentos, se fossem declarados isoladamente, estariam dentro do limite de isenção. Mas no momento que o contribuinte coloca esse dependente na sua declaração, ele tem que colocar também os rendimentos tributáveis desse dependente.
O contribuinte só precisa acessar a página da Receita Federal na internet e entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Ele precisa criar um código digital. Para isso, é necessário ter em mãos os números dos recibos das declarações dos últimos 2 anos, além do CPF, como explica Maria Helena Cardoso.
O contribuinte, ele vai na nossa página, né, da Receita Federal na internet, e ele, com código de acesso ou certificação digital, ele verifica o seu extrato, verifica qual é a pendência e fica conhecendo o caminho para a resolução dessa pendência.
Esse processo de reenvio das declarações antes do fim do prazo, chamado autorregularização, agiliza o recebimento das restituições e permite ao contribuinte evitar multas e juros. O serviço existe desde 2009. Segundo a Receita Federal, atualmente quase 10 milhões de contribuintes, pessoas físicas, já têm o código de acesso e utilizam o serviço. E a expectativa é chegar aos 12 milhões até o fim do ano, o que representa metade dos contribuintes. De Brasília, Priscila Machado.
Luciano, a gente anunciou aqui na Voz do Brasil que o Ministério da Justiça vai antecipar a campanha do desarmamento para o mês de maio, motivado pela morte das 12 crianças estudantes da Escola Municipal Tasso da Silveira na última quinta-feira lá no Rio de Janeiro.
E hoje, Kátia, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, defendeu a realização de um novo referendo, uma consulta para saber a opinião de todos os brasileiros sobre a comercialização de armas e munições no país.
No primeiro referendo, que foi feito em 2005, a maioria dos brasileiros votou pela continuidade do comércio de armas de fogo aqui no Brasil.
De acordo com a ministra Maria do Rosário, é necessário fazer um novo referendo, não apenas por conta da tragédia no Rio de Janeiro, mas para evitar qualquer tipo de crime e mortes causadas por armas de fogo.
situações de crimes, não apenas como esses que nós vimos no Rio de Janeiro, mas crimes especialmente contra mulheres e contra crianças. Sem falar que a maioria das situações de acidentes com armas de fogo envolvem crianças no Brasil. Então, o referendo já realizado, ele é uma referência, mas ele não deu a palavra final, porque nós temos vidas a salvarmos todos os dias.
E também hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o Ministério vai ajudar a sociedade brasileira a discutir a possibilidade de realizar uma nova consulta sobre o desarmamento.
Essa é a discussão que nós temos que colocar na sociedade. Ou seja, tem gente que defende, tem gente que é contra, e nós temos que conduzir o processo naquilo que nós vamos conseguir viabilizar, né? Que se debata. A questão do armamento tem que ser objeto de um profundo debate pela sociedade brasileira. Eu vejo com muito bons olhos o debate sobre todos os aspectos, inclusive a essa proposta que foi lançada no referendo. A gente conta, a gente é a favor. O Ministério da Justiça vai acompanhar a discussão para que nós possamos ter uma política unitária a respeito.
O ministro da Justiça também informou que na próxima segunda-feira, as instituições que formam o Conselho do Desarmamento vão se reunir para acertar detalhes sobre a campanha do desarmamento que está prevista para maio.
Reduzir a demora do julgamento de processos na Justiça. Esse é um dos objetivos do novo Código Civil.
Isso mesmo, a proposta do novo Código Civil já foi aprovada pelo Senado e agora espera a votação na Câmara dos Deputados.
Mas o governo quer que a população também participe da elaboração do novo texto e montou uma página eletrônica para receber sugestões de todo mundo. É o que nos conta a repórter Carla Vatier.
O atual Código de Processo Civil tem 38 anos. São regras que refletem diretamente no acesso à justiça, no funcionamento dos serviços do Poder Judiciário e na garantia dos direitos dos cidadãos. Com tribunais abarrotados de processos e demora nas decisões, surgiu a necessidade de aperfeiçoar o Código. Em 2009, uma comissão de juristas foi criada para elaborar o anteprojeto de lei do novo Código de Processo Civil. O texto foi aprovado no ano passado pelo plenário do Senado. Agora, o novo Código de Processo Civil está em tramitação na Câmara dos Deputados. Uma das mudanças propostas determina que, logo no início da disputa judicial, um conciliador procure os envolvidos para tentar um acordo. Também fica instituída uma fila numérica para a análise dos processos. Eles vão ser julgados de acordo com a ordem de chegada. Outra proposta do novo Código de Processo Civil prevê que causas de interesse coletivo, como o FGTS e cobrança de assinatura básica da telefonia, que geram milhares de ações, vão ser resolvidas com uma única sentença, estendida a todos os processos com os mesmos pedidos. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que ajudou na elaboração do novo Código, a aposta é de que esse modelo vai reduzir em muito o tempo dos processos.
Ele é um código que prevê um procedimento muito simples, ele prevê instrumentos de resolver de uma só vez várias ações, nesse contencioso de massa, ações muito repetidas, e ao mesmo tempo ele confere uma força à jurisprudência, de tal sorte que todos os tribunais do país e todos os juízes que julgam abaixo dos tribunais superiores obedecerão a esses entendimentos já classificados pelas esferas superiores.
O governo federal também quer participar. O Ministério da Justiça lançou um debate público pela internet para receber contribuições de toda a sociedade sobre as mudanças. Por 30 dias, qualquer cidadão vai poder fazer comentários sobre a proposta do novo código. As sugestões vão ser encaminhadas à Câmara dos Deputados, como explica o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
É muito importante nós termos uma nova legislação processual que agilize a decisão do judiciário, que agilize a prestação jurisdicional. É por esta razão que nós estamos participando, fazendo uma consulta pública para que cada interessado discuta, debata cada artigo desse código, de maneira a subsidiar a decisão final que será tomada pelo Congresso Nacional.
Para participar da consulta pública, basta acessar o endereço eletrônico www.participação-sem-o-tio-e-a-cedilha.mj.gov.br. De Brasília, Carla Vatier.
Vamos repetir o endereço para quem quiser participar da construção do novo Código Civil Brasileiro: www.participação-sem-tio-nem-cedilha.mj.gov.br.
Voz do Brasil!
Remédios para AIDS, câncer e doenças mentais vão ficar mais baratos para o governo.
Muitos destes medicamentos são produzidos por laboratórios privados, depois comprados pelo poder público e distribuídos de graça para a população.
Uma medida da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai permitir também que o registro desses medicamentos seja feito em até 1 ou 2 dias. Antes, essas substâncias levavam até 1 ano para serem liberadas. Gabriela Mendes.
Foram criados 7 comitês regulatórios que vão acompanhar o desenvolvimento de 25 novos medicamentos que estão sendo produzidos em parceria entre laboratórios públicos e privados. Entre eles, remédios para AIDS, câncer e doenças mentais. Todos os medicamentos são utilizados pelo Sistema Único de Saúde e considerados produtos estratégicos que têm impacto na vida da população. Representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e dos laboratórios formam os comitês que seguem o passo a passo da produção e liberam os registros dos remédios assim que eles ficam prontos. De acordo com o presidente interino da Anvisa, Dirceu Barbano, em um processo comum, a espera pelo registro dura, em média, de 9 a 12 meses.
Na prática, significa que esses produtos que são considerados estratégicos pelo Ministério da Saúde para distribuição pública, que tem alto impacto nos gastos do Ministério, terão os seus registros concedidos de uma maneira muito rápida pela Anvisa. Nesses casos, nós poderemos conceder o registro um dia ou dois depois da apresentação da documentação definitiva à Anvisa, porque nós estaremos acompanhando o desenvolvimento do produto e a elaboração desse dossiê.
Os laboratórios públicos que vão ser acompanhados pelos comitês regulatórios são FURP, em São Paulo, Biomanguinhos, Farmanguinhos, Instituto Vital Brasil, Laboratório Farmacêutico da Marinha, no Rio, LAFEP, em Pernambuco, FUNED, em Minas Gerais. De Brasília, Gabriela Mendes.
A Anvisa decidiu suspender por tempo indeterminado o prazo para que as farmácias passem a registrar a venda de antibióticos no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados.
A decisão foi tomada hoje à tarde numa reunião da diretoria colegiada da agência.
O prazo para que todas as farmácias começassem a informar as vendas terminaria no dia 25 deste mês.
Essa era uma das exigências da norma que modificou as regras de vendas de antibióticos, que foi publicada no Diário Oficial da União em outubro do ano passado.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou de uma audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle na Câmara dos Deputados.
O tema foi a denúncia da falta de 3 medicamentos de combate à AIDS, que estaria prejudicando o tratamento de milhares de pacientes. Daqui a pouco a gente vai ter os detalhes. Ela já está na linha? Quem dá os detalhes é a Aline Bastos, que está conversando com a gente agora ao vivo. Boa noite, Aline.
Oi, Cátia, boa noite também, Luciano. Bom, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi convidado por parlamentares para esclarecer a falta de medicamentos de combate à AIDS no Sistema Único de Saúde. Ele confirmou que houve desabastecimento por 15 dias do antirretroviral Atazanavir, mas, segundo o ministro, o medicamento foi substituído por outro de igual eficácia, o que não comprometeu o tratamento de pacientes. Agora, em relação ao Didadosina e Saquinavir, também antirretrovirais, disse que não houve desabastecimento, apenas uma recomendação de remanejar estoque e escala de distribuição. De acordo com Padilha, foi criado um grupo de trabalho para tornar o fluxo de entrega mais rápido. E ele também afirmou que daqui para o fim do ano, o abastecimento está garantido.
Nós tomamos desde o começo um conjunto de medidas para garantir um fluxo permanente para que não possa existir qualquer tipo de insegurança por parte do paciente ou do profissional de que esse medicamento vai ser disponível. Nós, de 2002 para cá, primeiro, ampliamos a oferta de medicamentos. Mais pacientes são tratados hoje com HIV e AIDS do que eram tratados em 2002, né? Não só em termos numéricos, mas mais distribuídos em todo o Brasil. Segundo, ampliamos a oferta de classes diferentes de medicamentos, ou seja, mais antirretrovirais foram incorporados ao longo desses anos, garantindo tratamento de mais qualidade.
Bom, o ministro também foi questionado sobre supostas fraudes e falta de fiscalização nos recursos repassados aos municípios. Essas informações foram apontadas pelo ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Jorge Age. De acordo com Alexandre Padilha, o Ministério da Saúde construiu um plano conjunto de auditorias com a CGU. Segundo ele, é preciso responsabilizar o gestor que não apresentar relatórios. Kátia.
Obrigada, Aline Bastos, pela participação na Voz do Brasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo brasileiro firma 22 acordos com a China.
Municípios que sofreram desastres naturais vão receber um cartão especial para agilizar compras de emergência e repasse de verbas.
Contribuinte que enviou declaração do imposto de renda deste ano já pode saber pela internet se existem erros e corrigi-los antes que o prazo acabe.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Até amanhã.